Eu tenho a satisfação de receber aqui nos estúdios o Dr. Sandro Lunardi. Ontem ele realizou uma palestra, ministrou uma palestra com o tema Normas da OIT e o controle de convencionalidade na sede da OAB. Perito do Comitê de Liberdade Sindical da OIT, professor universitário, advogado trabalhista. Aliás, nós temos aqui também uma boa notícia, o advogado que é curitibano. Será o primeiro representante, dá para dizer, já é o primeiro representante brasileiro a integrar um dos órgãos mais importantes da Organização Internacional do Trabalho, a OIT. OIT, que é uma espécie de Ministério do Trabalho do mundo. Doutor Sandro, satisfação enorme recebê-lo aqui, bom dia.
Bom dia, Zé Roberto, bom dia aos ouvintes da CBN. Para mim é uma alegria e uma honra participar do seu programa e poder prestar os esclarecimentos dessa minha participação aqui nessa pujante cidade de Cascavel.
E a gente começa falando da palestra de ontem, como que foi, doutor?
Olha, teve uma participação muito importante dos advogados, né, que estão muito interessados nessas novas áreas que o direito apresenta. Nós estamos muito acostumados no dia a dia a lidar com a legislação nacional. No nosso caso dos advogados trabalhistas, a CLT, as normas regulamentares do Ministério do Trabalho e Emprego, a própria Constituição Federal. O que eu vim trazer aqui para os nossos colegas informe, um conhecimento adicional. Existem normas para além do território brasileiro, que são normas que podem ser utilizadas no dia a dia, na orientação dos trabalhadores, na preparação de políticas de responsabilidade social das empresas, normas que são da Organização Internacional do Trabalho. São 190 convenções. O Brasil incorporou quase todas elas. E são normas que são pouco conhecidas. Então, meu papel agora como membro da OIT, divulgar as normas da Organização Internacional do Trabalho para que elas sejam apropriadas pelos advogados, para que os advogados orientem os sindicatos, os trabalhadores, as empresas, para que cada vez mais isso também seja de conhecimento geral para todos.
Agora é um orgulho para todos nós paranaenses, o senhor sendo o primeiro representante brasileiro, o senhor paranaense, a integrar um dos órgãos mais importantes da Organização Internacional do Trabalho. Estou vendo aqui que, por decisão dos países da América Latina e do Caribe, o senhor, então, passa a ser um dos 10 integrantes do Comitê de Liberdade Sindical. O que motivou, o que contribuiu, o que foi determinante para que o nome do senhor fosse escolhido?
Exato. Eu tenho uma trajetória já de 10 anos estudando esse tema, né, de como funcionam as negociações coletivas, como funcionam os sindicatos, não só no Brasil, mas em diversos países. Então, essa caminhada de 10 anos foi me qualificando ao longo do tempo, participando de eventos nacionais, de eventos internacionais. Eu já fui para a sede da OIT, que é em Genebra, na Suíça, a gente vai contar mais um pouco na sequência, já 3 vezes. Então, eu fui conhecendo o sistema de funcionamento desse organismo internacional. E aí eu disse, bom, eu tenho condições de colaborar, de contribuir, e o Brasil nunca tinha participado desse comitê, eu posso colaborar auxiliando, então, na solução de problemas que são internacionais, né? Então, eu me sinto muito honrado em representar o nosso estado, o estado do Paraná. Sou um curitibano da Gema, nascido na cidade, mas me sinto como representante da escola de advocacia e da escola de direito do trabalho, que vai levar o seu conhecimento, a sua colaboração do Brasil para a construção de soluções dos problemas internacionais.
E tem reunião agora, daqui a alguns dias?
Temos reunião, a primeira reunião lá em Genebra, na Suíça, no final de outubro. São 3 reuniões anuais, né? Então, nos meses de março, maio e outubro, a gente reúne em 10 membros. Então, só para você ter uma ideia, os membros governamentais são membros governamentais, membros dos trabalhadores e dos empregadores. Eu, os meus homólogos, é o Ministério do Trabalho da França, é o Ministério do Trabalho do Japão, e a gente tem esse olhar a partir dos governos. Por que que eu fui indicado do governo? Porque eu sou membro da Universidade Federal do Paraná, então uma instituição pública, federal, por isso o governo acabou me escolhendo para participar desse organismo internacional, por ser um especialista no tema.
Os ouvintes podem interagir conosco, algumas mensagens já chegando aqui, é o WhatsApp da CBN, estamos conversando com o Dr. Sandro Lunardi, ele que é professor de Direito, Direito de Trabalho. Quando a gente fala sobre trabalho, sempre surgem várias observações em relação à legislação, em relação a vários fatores. Nós temos aqui o Sérgio já está fazendo uma pergunta. Aliás, nós falávamos um pouquinho antes de entrar no ar, a gente comentava aqui com o doutor sobre o chamado pleno emprego, sobre o índice de desemprego no país. Havia até uma preocupação que, de repente, o desemprego poderia aumentar. Nós estamos aí com um índice de desemprego um pouco acima de 7% no Brasil. No Paraná, me parece, abaixo de 5%. Cascavel, abaixo de 3%, né? Que aí a gente começa a determinar lá como chamado pleno emprego. De fato, o Paraná vive o pleno emprego, doutor?
Olha, Zé Roberto, quando a economia nacional vai bem, ninguém vive isolado, né? Então, toda a cadeia produtiva vai sendo acionada, esquentada, e o Paraná, como é um estado pujante, né, no seu desenvolvimento industrial, agroindustrial, nos grandes centros urbanos, a indústria da construção civil, o comércio, o serviço, então toda a cadeia produtiva vai espraiando os seus efeitos e vai aquecendo todos os segmentos. Então eu sou muito. A gente fica muito feliz, porque quando tem pleno emprego, a miséria vai ficando cada vez mais longe da gente. E é isso que a gente quer, que os governos, e é esse também é o papel da OIT, né? A gente quer ter desenvolvimento econômico com justiça social, né? Não adianta só ter desenvolvimento econômico com a existência da miséria. Então a gente não vai ter tranquilidade se existir miséria. Na medida em que há equalização entre desenvolvimento econômico e desenvolvimento social, e a forma de integração dos trabalhadores é através do emprego, com carteira assinada, com reconhecimento dos direitos sociais, nós temos a distribuição da renda, da riqueza, e que com isso os países, os estados e os municípios têm equilíbrio, com as pessoas podendo projetar suas vidas nas cidades.
O melhor benefício é o trabalho.
Com certeza, o trabalho formal, com recolhimento de previdência, de FGTS, com férias, 13º, esse é o trabalho ideal. É o trabalho decente, que é o que a OIT preconiza.
O Sérgio, eu fazia menção agora há pouco, ele diz o seguinte, pergunta aí ao doutor, as leis trabalhistas no Brasil, qual que é a avaliação dele?
Veja, a lei trabalhista, ela é uma ferramenta importantíssima, porque ela, primeiro, a carteira de trabalho é o passaporte para a cidadania do trabalhador. O trabalhador que tem a sua carteira assinada tem o reconhecimento da cidadania de direitos. E eu digo o seguinte, quando a economia vai mal, tudo vai mal. E eu sempre digo, eu afirmo isso para dizer o seguinte, se a economia vai bem, a regulação, a legislação do trabalho só auxilia as empresas, só auxilia os bons empregadores, os bons trabalhadores que têm o direito reconhecido. Portanto, a legislação do trabalho no Brasil precisa ser cada vez mais conhecida e reconhecida pelos empregadores, que precisam ter bons advogados, bons contadores que os orientem, e os trabalhadores cada vez mais bons advogados, bons sindicatos que os orientem nos seus direitos. O respeito aos direitos trabalhistas é o mínimo para a gente ter uma cidadania organizada e uma sociedade juridicamente justa.
Lorival diz aqui, os trabalhadores muitos reclamam que ganham pouco e os empresários entendem que pagam muito. Aí entram os encargos. O que, que o professor tem a dizer a respeito?
Não adianta a gente reclamar dos encargos e depois exigir que o governo dê aposentadoria, senão a conta não fecha. Para que as pessoas possam acessar a aposentadoria depois de ter passado 30, 35, 40 anos no mercado de trabalho, a gente precisa formar um fundo. Esse fundo público é aquilo que é recolhido com as contribuições previdenciárias, porque senão as pessoas vão morrer trabalhando. Por isso que a gente tem um combinado, a gente chama um pacto intergeracional. Hoje as pessoas que estão se aposentando são porque uma geração anterior contribuiu para que isso fosse atingido. E a gente contribui hoje para que a gente garanta a nossa aposentadoria e das gerações futuras. Eu sei que esse é um debate muito importante, mas a gente deve ter, e os países têm se preocupado muito com isso, de ter uma previdência pública saudável, com um recurso financeiro de que dê previsibilidade, porque também a gente não pode contribuir, estou chegando, mas daí o governo muda a regra e estende ainda mais tempo. Por exemplo, eu me aposentaria aos 35 de contribuição, vou passar para 42 anos de contribuição. Então é duro, é difícil. Então as pessoas precisam também ter previsibilidade nos seus direitos previdenciários, e isso só ocorre com a previdência pública saneada financeiramente.
Aliás, tem muita gente que tem essa preocupação. As pessoas estão durando mais, e aí o governo tem mais compromissos para poder saldar. E alguns até temem que, de repente, a aposentadoria possa estar ameaçada. O senhor não vê espaço para isso?
Eu até li ontem uma matéria, salvo engano, que o Paraná chegou com um tempo médio de vida de 72 anos. A gente passou a média nacional. Eu li em algum lugar nesse sentido. É claro que esse também é um desafio de todos os governos mundo afora. As populações estão vivendo mais, a qualidade de vida tem aumentado e por conseguinte, a expectativa de vida sobe naturalmente. E esse é o grande desafio de manter o equilíbrio do sistema previdenciário. A gente garantir que sim, as pessoas têm um tempo de trabalho, a gente vai ter que repensar não só o tempo de aposentadoria, mas as pessoas terem outras profissões, até para terem ocupação, né? A gente precisa pensar a sociedade com as pessoas integradas. Aquele ideal da aposentadoria como uma espécie em que o sujeito estaria totalmente desocupado, a gente tem verificado que para a saúde mental isso não é bom, né? Uhum. A gente precisa pensar assim, a aposentadoria linkada a tarefas que possam ser voltadas para a própria comunidade, com o voluntariado, com atividades de cuidado das crianças, porque a gente tem o problema nas duas pontas, né? Nos mais idosos e nos mais jovens. Cada vez mais pensar a aposentadoria como uma ferramenta de integração social e de ocupação para aquelas pessoas que estão já nessa caminhada.
Josias nos acompanhando, o Edson também, a Ângela, gostei dessa Ministério de Trabalho do Mundo. E é isso mesmo, né? A OIT, não é? O professor aqui, ele é o representante brasileiro nesta importante Organização Internacional do Trabalho, e é uma espécie de Ministério do Trabalho do Mundo. É isso mesmo, não é, professor?
É isso mesmo, Zé Roberto, porque eu digo o seguinte, a ONU, né, aquele prédio bonito que tem lá em Nova York, é como se fosse o governo central, porque ele é a junção de todos os interesses dos países. E aí existem agências especializadas que seriam equivalentes aos ministérios. Então, por exemplo, lá na pandemia, a gente via muito falar da OMS, uhum, que é a Organização Mundial de Saúde. Ela como se fosse aquela preocupada com a saúde da humanidade. E a OIT tem a sua preocupação, que é organizar uma legislação protetiva do trabalho para os países. Então, é o Ministério do Trabalho do Mundo, com certeza.
Eu vejo aqui mensagens de ouvintes ainda em relação à qualificação, outros pontos, e há uma preocupação também. A gente vê os empresários reclamando, não tem pessoas para trabalhar, pessoas qualificadas. De quem seria essa responsabilidade? O governo tem projetos, governo municipal, governo estadual, governo federal, alguns incentivos, algumas ações, programas que contribuem, mas para que esse pessoal desocupado possa ter motivação. Quando a gente fala, por exemplo, no Paraná, em 4,5% o índice de desemprego, tem uma parte que não quer trabalhar e tem uma parte que fica só nos benefícios, não é? Então, quer dizer, de repente poderia achatar até mais esse índice. Como buscar esse equilíbrio, motivar essas pessoas a produzirem? E já tem perguntas aqui também, professor, emendando sobre a produtividade no Brasil. Aí faz-se referência à Alemanha, Estados Unidos. O brasileiro produz pouco, não é? Poderia produzir mais. Como que o senhor vê essa discussão em que nós poderíamos ser mais, poderíamos produzir mais ou ter motivação para o trabalho?
Muito bem, Zé Roberto. Acho que são duas questões importantes, são duas palavras-chave importantes, qualificação e produtividade. Veja, o Brasil tem um sistema de qualificação estruturado e modelo para o mundo, que é o sistema S, não é? Então nós temos na indústria, no comércio, na agricultura, no transporte, as instituições responsáveis pela qualificação profissional, no qual, inclusive, ela recolhe sobre a folha de pagamentos, né, 1.5, no qual é feito para estruturar o sistema de qualificação profissional do Brasil. Então, nós temos a junção de várias instituições, entre elas o governo federal, com recursos do FAT, que são repassados para estados e municípios, estruturarem suas políticas de qualificação profissional a partir da sua vocação local, regional, industrial ou do agro, enfim. Mas temos também o próprio setor privado, por meio do sistema S, que tem recursos fartos, diga-se de passagem, para implementar políticas de qualificação profissional. A política de qualificação profissional sempre deve ter o olhar e os pés no chão. Qual é a vocação da minha região? E a partir disso, especialmente aqui numa região como essa, que estamos em pleno emprego, como é que a gente pode pensar o passo seguinte de trazer novas tecnologias, de ter um olhar para além daquilo que a gente está no dia do presente. E com isso, investimento em tecnologia, a gente pode trazer os mais jovens e cada vez mais introduzir as tecnologias para todas as atividades humanas, né? A gente observa no agro o quão é desenvolvido o espaço de tecnologia, o uso das tecnologias cada vez mais aprimoradas, mas todas as atividades ainda têm desafios, né? Se a gente olha para países como China, como Estados Unidos, você tem espaços de desenvolvimento de tecnologias para aprimorar e que tem como resultado o aumento de produtividade. Então, o aumento de produtividade passa pelo acúmulo de vários elementos. Melhoria do sistema educacional, aprimoramento das tecnologias, aposta continuada e aprofundada na qualificação da mão de obra, para que a gente tenha como resultado disso tudo o aumento de produtividade.
Tem uma pergunta aqui do Celso, ele diz o seguinte: famílias com alguns benefícios que, somados os valores, chegam ao salário de um trabalhador. Isso faz com que essa família não tenha motivação para o trabalho. Esses benefícios, o que o professor acha sobre os benefícios que são dados pelo governo? Isso não atrapalha também essa motivação que seria necessária?
Eu penso o seguinte: o Sistema Único de Assistência Social, o SUAS, é um sistema que tem origem dos recursos federais, que é administrado por estados e municípios. Cabe aos municípios e aos estados, que são os destinatários desses recursos e que estão na ponta, na fiscalização, a construir as portas de saída para os benefícios sociais, né? Eu acho que ninguém, em sã consciência, gosta de ficar dependente de um recurso para o resto da vida. A melhor autonomia que um cidadão tem, que um trabalhador, que um ser humano pode ter, é ter seu trabalho e sua renda, porque ele decide o seu destino. Na medida em que ele é dependente de um benefício, ele não consegue, a autonomia dele é relativizada. Mas os estados não podem se descurar ou se despreocupar dessa responsabilidade, de sim dar o atendimento e cuidar dessas pessoas, mas construir as portas de saída para que essas pessoas sejam reinseridas no mercado de trabalho. Isso que é fundamental.
Pergunta aqui da, vamos ver, Nilva Terezinha Cartieri: os empresários também teriam que desenvolver projetos de qualificação dos funcionários e não esperar só pelo governo. Os empresários têm feito isso ou não?
Em parte, sim.
Teria que fazer mais?
Em parte, não. Alguns segmentos que são muito de ponta, por exemplo, uma empresa de tecnologia, se ela não investir na qualificação dos seus empregados com as novas tecnologias, ela vai ficando para trás. Então, é uma necessidade do seu próprio negócio ter uma qualificação continuada. Vamos admitir, uma empresa de tecnologia de computacional. Se ele não tiver antenado com o que está acontecendo nos maiores centros difusores de tecnologia, ele vai ficando para trás. Ou seja, para a sobrevivência do negócio é fundamental a formação continuada. Outros segmentos que não são tão de ponta, mas necessitam de atualização. E, portanto, se valer de estratégias dentro de uma formação dentro da própria empresa ou de utilização das ferramentas de apoio estatais, sistema S ou sistemas de qualificação existentes nos municípios, nos estados, vai depender muito do nicho empresarial e da necessidade de cada negócio.
Tem mais uma pergunta aqui. O Reginaldo de Toledo, nos acompanhando, muito obrigado. Ele diz o seguinte: com a tecnologia, inteligência artificial, com tudo isso que a gente tem acompanhado em termos de inovação, os empregos, eles vão se perdendo? As pessoas precisam se adaptar às novas atividades com esses avanços? O brasileiro está preparado? O trabalhador brasileiro? E os empregos tendem a ser reduzidos? As empresas podem reduzir e algumas têm reduzido, as agências bancárias têm reduzido, o pessoal tem reclamado. Professor, nós estamos perdendo espaço no mercado de trabalho com as novas tecnologias?
Olha, Zé Roberto, eu sou um otimista, sabe? O Brasil é um país que tem tantos desafios do ponto de vista da sua infraestrutura, da montagem desse país, de pontes, estradas, o desenvolvimento das cidades, os benefícios de infraestrutura, que a gente tem muito trabalho ainda para ser feito por seres humanos. É claro que isso tudo convive também com os segmentos de ponta. Então, a gente tem o desafio, por exemplo, das plataformas de transporte, né? Como vai regulamentar, e isso é até um debate lá dentro do governo federal. As pessoas desenvolvem uma atividade econômica que concorre com os táxis nos municípios, mas que tem uma concorrência que pode ser até em determinado momento considerada uma concorrência desleal, porque o taxista tem vários encargos perante o poder municipal, a sua qualificação, e o Uber acaba, falei o nome da empresa, mas é a plataforma mais conhecida, acaba concorrendo de forma diferenciada. Como é que a gente vai equalizando o uso das plataformas para que os municípios, os estados possam cobrar impostos, né? Porque é uma atividade que gera resultado econômico, que usa tecnologia, e isso não é apropriado pela comunidade, pela sociedade. Aí é que está a questão de fundo para a sua pergunta, Zé Roberto. É como a sociedade se apropria dos ganhos de produtividade trazidos pela tecnologia. Isso é fundamental.
Nós temos aqui uma pergunta de um empresário, vamos ver aqui. O Felipe, motorista de aplicativo, está nos acompanhando. Estou ligado aí na CBN. Luiz Carlos, ele é empresário, ele diz o seguinte: carga tributária elevada, muitos encargos. Acho que essa equação não está correta. Se as despesas fossem menores, mais pessoas poderiam ser contratadas e movimentaria, o governo receberia mais. Entendeu aqui, professor?
Sim. Se você fizer um comparativo entre carga tributária, número de servidores públicos, o Brasil não é o dos mais altos, né? Se você levar em consideração o número de servidores públicos, os dados indicam que o Brasil está no 30º lugar. Os países nórdicos, lá, Noruega, Suécia, têm um número alto de impostos, mais de 50% de carga tributária, e um número de servidores públicos altíssimos. Nos Estados Unidos, a gente tem ele como referência, mas também o número de servidores públicos é bem alto nos Estados Unidos. Claro que uma carga tributária é menor. Então, o que acontece no sistema mundial, a gente deve se comparar, mas também deve levar em consideração a nossa realidade, né? A gente não pode mimetizar, imitar um modelo, importá-lo. A gente tem que importar o que é bom, mas também que se adeque à nossa realidade. Nós somos um país, considerado outro, de médio desenvolvimento econômico e social, né? Uhum. Então, a gente precisa ter um Estado que seja indutor, pelo menos é a minha visão e é a visão da OIT, que promova o trabalho decente, que promova o desenvolvimento econômico. E por mais que a gente até tente se enganar, nos momentos mais difíceis da humanidade, quem acabou aportando recursos foi o Estado. Na pandemia foi uma prova disso. Uhum. Quem que garantiu os empregos? Foi o Estado, uhum, fornecendo as bolsas, né? Uhum. Então, o Estado é sempre chamado nos momentos difíceis. Lá no Rio Grande do Sul, aquela situação toda. Ah, teve... Não, a sociedade se organizou. Não, mas agora quem precisa recuperar os municípios, as estradas, é o Estado com um orçamento público, né?
É, o empresário complementa aqui dizendo que poderia pagar mais se os encargos fossem menores, ou os impostos, mais para os funcionários. Aí os colaboradores receberiam mais, gastariam mais e de forma a movimentar mais a economia. Talvez seria uma outra linha que poderia ser seguida, que o resultado seria o mesmo ou melhor. Não necessariamente, professor?
Eu tenho dúvida, porque depois aí tem a questão de como fechar a conta da Previdência, porque todo mundo, uhum, quer aposentar lá na frente. Não tem muita saída. A conta, ela é cara no momento, mas porque ela é uma conta de longo prazo. Então, eu recolho encargos para o FGTS, e o FGTS volta para as comunidades no fundo público com investimento em habitação. Eu recolho INSS para a Previdência, porque eu vou montando um fundo público para que o próprio beneficiário e as gerações futuras tenham condições de Previdência. Essa é uma conversa que a gente tem que cotidianamente debater em sociedade. Nós queremos que tenha fundo público para custear, se eu tenho um acidente, como eu sou amparado pelo Estado, na aposentadoria, como é que eu vou ter renda? Então, tem que ser pago no presente, não tem muito segredo. Por isso que a gente tem impostos. É assim no Brasil, é assim em outros países. Todo mundo fica brabo em pagar impostos. Ninguém gosta, todo mundo acha que paga muito. Mas é necessário para a gente poder ter Estado, para a gente poder ter Previdência, para a gente ter orçamento público para grandes obras de infraestrutura, tem que ter orçamento público.
O Chiquinho, já está na hora de fechar? O Chiquinho está dizendo aqui que ele tem uma chapeação, é difícil encontrar gente para trabalhar. Ninguém quer trabalhar, diz ele. E tem mais uma perguntinha aqui, mais 30 segundos. O que o professor acha do desequilíbrio fiscal, dos gastos excessivos do governo? Isso pode comprometer o emprego mais para frente?
Veja, o Brasil acabou de passar por uma reforma tributária importante. Eu acho que os resultados disso a gente vai ver no médio e longo prazo. Não é possível afirmar de pronto ainda que existem gastos excessivos. O governo tem tentado equilibrar as contas e mostrar para a sociedade que, sim, precisa equilíbrio de contas, mas precisa também investimento público para manter os programas sociais, para manter o investimento em infraestrutura, para ter crédito para a agricultura. É a sociedade brasileira que banca o subsídio. Então, para que isso tenha, precisa ter orçamento público para bancar o subsídio do agronegócio. Então, todo mundo quer ter um pedaço do orçamento público e precisa ter recurso para isso.
Olha o sinal da rede. Professor, nós teríamos mais perguntas, mais observações. Precisamos conversar mais vezes. Muito obrigado pela participação e um bom fim de semana.
Obrigado, Zé Roberto. Um abraço a todos e um bom dia e bom trabalho.
Conversamos com o Dr. Sandro Lunardi. 11h31, repórter CBN, as notícias do Brasil e do mundo.
Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN.